Esta nossa conversa de hoje tem uma convidada que nos vem falar do colóquio sobre José Saramago, que está a ser organizado aqui na Universidade de Massachusetts Dartmouth pelo Departamento de Português. Estamos a falar precisamente de Anabela Mota Ribeiro, que conhece bem esta região, investigadora e jornalista. Seja muito bem-vinda aqui a esta terra, que também é um pouco sua.
Muito obrigada pelo convite, que alegria estar a falar convosco.
Que bom. A Anabela vai participar no colóquio sobre José Saramago, neste ano em que assinalamos 100 anos do seu nascimento e em que também celebramos, não é, o Nobel da Literatura de 1998. Gostaria que nos apresentasse este colóquio para o público da WGFD.
Então, eu vou fazer uma conferência que tem um título talvez inesperado, insólito ou mesmo bizarro, porque abre com uma frase do José Saramago: "Nadam-me peixes no sangue", e a frase termina aqui, e depois eu continuo: "Os bichos, os rios e a boa carnadura de José Saramago". Esta frase, que é muito enigmática, "nadam-me peixes no sangue", traz aquilo que é essencial neste colóquio e que tem que ver com a dimensão do corpo na obra de José Saramago. E é um tema riquíssimo, riquíssimo. José Saramago, esse autor inesgotável que nos oferece tantas, tantas pistas, lentes, entradas para interpretarmos as suas metáforas e o mundo, tem no corpo uma das suas dimensões centrais, eu diria. Basta pensar que o seu livro mais traduzido, mais vendido, o Ensaio sobre a Cegueira, tem que ver justamente com um órgão e com uma capacidade fundamental ao humano, que é a possibilidade de ver. E na epígrafe diz qualquer coisa como: se podes ver, observa. As palavras podem não ser exatamente estas, mas o sentido é este. Tem que ver com uma possibilidade e, mais do que isso, talvez um dever que nós, enquanto seres humanos e enquanto cidadãos, temos de observar, ver com atenção, analisar, interpretar e depois participar. Há uma deriva, se quiser, para um domínio que é o da ética, que é o da política, que está sempre muito presente também no universo saramaguiano e que nos surge a partir de uma frase tão simples ou de uma epígrafe com muito poucas palavras, mas que já atira para muito lado. Portanto, isto para dizer que a dimensão do corpo é, a meu ver, uma excelente maneira de nós olharmos para a obra de José Saramago. Mas se quisermos pensar noutros títulos, como o Evangelho segundo Jesus Cristo, em que o corpo de Cristo é o corpo de um homem humano, e o escândalo que causou, a censura que suscitou e que acabou por mudar o rumo de José Saramago, que em função dessa censura, zangado com essa censura, se muda para Lanzarote, onde escreve justamente a primeira obra, o Ensaio sobre a Cegueira. A primeira obra de Lanzarote é o Ensaio sobre a Cegueira. Não estamos a falar senão disso que foi interpretado por muitos como um sacrilégio e que é, afinal, uma proposta muito desafiadora. E se Jesus Cristo fosse humano? Este "e se", e essa metáfora que nos é proposta, essa leitura, essa abordagem metafórica do mundo que nos é proposta tantas vezes por José Saramago nos seus livros, "e se não morrêssemos nunca", "e se ficássemos todos cegos", é qualquer coisa profundamente desafiador. Portanto, também no Evangelho segundo Jesus Cristo, este tema do corpo está presente, mas nas intermitências da morte nós temos isso também. Portanto, de muitas maneiras, ou até, se quisermos, no memorial do convento, ou até no ano da morte de Ricardo Reis. Ricardo Reis é um personagem de ficção. Portanto, temos aqui uma interrogação permanente sobre o que é ser humano, no fundo, o que é esta existência concreta, o que é esta existência corpórea, como é que nós podemos, nestas sucessivas camadas, andando, circulando entre tantas veias, como é que nós podemos compreender o que é isto de estarmos vivos e de ocuparmos um lugar no mundo. Ora bem, com uma obra tão rica e com tantas possibilidades, eu interroguei-me o que é que eu vou fazer? Sobre que livro eu me vou deter? E optei por escolher um livro, que é um livro de memórias, do José Saramago, chama-se As Pequenas Memórias. Eu tenho um carinho especial por este livro, provavelmente porque ele foi também o detonador da minha primeira entrevista com o José Saramago. E eu optei por pensar no corpo concreto do José Saramago que nos é proposto, apresentado nestas suas memórias. E este corpo concreto é um corpo da biografia do autor. Ele que está sempre a jogar, portanto, com estes múltiplos sentidos do corpo, dos personagens. Nas Pequenas Memórias ele fala de uma existência concreta, que é a sua, e das memórias de quando ele se tornou pessoa, de quando com espanto descobriu o mundo. E essas pequenas memórias atiram-nos para um outro corpo, que é o corpo do mundo. Este lugar onde, ou estes dois lugares principais onde José Saramago nos leva nas Pequenas Memórias, são Azinhaga, a sua terra natal, e Lisboa, porque muito, muito jovem também, ele e a sua família mudaram-se para Lisboa. Então eu pensei que seria interessante pensar o que é que está neste começo do mundo, no corpo próprio de José Saramago e na descoberta que ele faz do mundo que o circunda. E o que é que está aqui que acaba por ser uma semente que ele de diferentes maneiras vai declinar na sua obra literária ao longo da vida. E portanto esta expressão, nadam-me peixes no sangue, é uma expressão que eu encontrei neste livro, nas Pequenas Memórias. E quando depois eu acrescento os bichos, os rios e a boa carnadura de José Saramago, a boa carnadura é também uma expressão deste livro, As Pequenas Memórias, porque justamente dizem desse pequeno rapaz José que ele tinha uma boa carnadura, eu estou a apontar, falando dos bichos e dos rios, estou a falar e a apontar para esse mundo inaugural, primordial, que é aquele que ele encontra, feito de bichos, de rios, da força da natureza, e que fica lá como um primeiro lençol, uma primeira terra, um primeiro chão, sobre o qual ele pisa os seus pés e abre os seus olhos. Depois é muito poética e irresistível esta expressão, nadam-me os peixes no sangue, porque ele está a transferir, se quisermos, os peixes para o seu próprio corpo. E aqui fazendo uma justa posição entre o corpo do mundo, os rios, e o seu próprio corpo, o sangue. Então é muito por aqui que eu vou andar.
E Anabela, nós estamos em 2022 e nós... É muito importante conceber a literatura como ferramenta para pensar o mundo. Estou a escutá-la e não posso deixar de lhe fazer esta pergunta: em que medida esta ferramenta que é a criação literária de José Saramago, que é esta obra, que é esta insistência, não é, nas questões do corpo e nas questões do mundo, do ambiente também, em que medida nós podemos usar, digamos, este trabalho, esta reflexão para pensarmos este mundo em 2022? Nós estamos no final, o colóquio vai decorrer entre 2 e 3 de dezembro aqui e parece-me que são temas que também nos podem ajudar a refletir sobre o nosso mundo, o nosso tempo, os nossos corpos, as nossas desigualdades.
Sim, a desigualdade é um tema absolutamente fundamental, não só na obra saramaguiana, mas também no pensamento e na intervenção do cidadão José Saramago. Eu gostaria de, a propósito de desigualdade, de trazer uma coisa em que sempre penso quando penso no José Saramago, é que ele foi um homem que sofreu na pele a desigualdade e que encontrou nas palavras e na literatura um modo de expressão e um modo de se afirmar. Numa das entrevistas que eu fiz ao José Saramago, e que estão, entre outros textos, no livro que eu escrevi e editei em 2008, perdão, em 2018, por Saramago, quando passavam 20 anos sobre a atribuição do Nobel, o José Saramago dizia: os primeiros livros que eu comprei, e foi com dinheiro emprestado, eu tinha 19 anos. Isto é uma coisa que me comove muito e que me impressiona muito. Pensar que este homem, que foi um escritor tardio, no sentido em que o fulgor da sua obra acontece já num momento, se não tardio, pelo menos maduro, ele tinha mais de 60 anos quando produziu as obras pelas quais ficou conhecido, como o Memorial do Convento, o Ano da Morte de Ricardo Reis, já tinha mais de 70 anos, quando se mudou para Lanzarote, começou uma outra vida, e foi já em Lanzarote que ele recebeu a notícia do Prémio Nobel da Literatura. Portanto, eu gosto muito de pensar na literatura, na força da palavra, no objeto livro, como forma de nos interrogarmos, de dialogarmos, mas também de nos construirmos e de nos inventarmos. E que isto aconteça em português, não é um elemento despiciando, porque nós somos feitos numa língua materna. O nosso imaginário corresponde também a essa língua. Dizer mãe ou dizer mother evoca afetos, memórias, coisas completamente diferentes. E por isso, vale a pena também assinalar que o José Saramago é o único Nobel da literatura em português. E nós temos cerca de 280 milhões de falantes do português no mundo todo. É uma das línguas mais faladas do mundo, tem uma força imensa, mas foi um autor português que recebeu esta distinção. Isto é uma honra. Imensa, mas é também de uma enorme importância para a língua portuguesa. E é um efeito que nós continuamos a sentir ainda hoje. Portanto, que nós possamos pensar o nosso mundo 2022, num contexto tão ameaçador como aquele que enfrentamos, com a guerra, com o crescimento da extrema-direita, com as desigualdades que se tornam sempre mais contrastantes, mais vincadas em cenários de guerra e de crise como este que nós atravessamos, é uma coisa tremenda. E que possamos ter a literatura como um auxílio, como algo que nos ajuda de facto a pensar, a interrogar, a interpretar este mundo em que nós vivemos, eu acho que é precioso.
Eu quero agradecer-lhe a sua presença aqui nesta rádio, uma rádio que tem um público para além do público académico e que José Saramago continue a ser lido. Muito obrigada, Anabela Mota
Muito
Ribeiro.
obrigada, muito obrigada.